De volta agora sim com o programa Tá na Pauta. São 11 horas e 6 minutos, 29 graus a temperatura. Tá na pauta no ar em nome de Unimed. Mude um hábito, muda uma vida. É uma campanha da Unimed. Aquele bom dia especial para você que acompanha a programação da tua Rádio São Francisco. Hoje conosco aqui nas quintas-feiras, né, já é tradicional, nós recebemos a visita também da jornalista a Rose Brogliato, além de mim e da Rosângela Magalhães. Para quem a gente dá bom dia, que coletivo. Bom dia, tudo bem, Rose e Rô?
Bom dia para vocês, Rosângela e Beverly, e aos ouvintes da tua rádio.
Um hoje prazer estar aqui. É a quinta-feira das Rôs. É.
A Beverly também.
É a quinta-feira da Rô. Rose e Rosângela.
Tudo bem, gente?
Uma bela quinta-feira.
Muito boa. A gente tem muitos assuntos hoje no Tá na Pauta aqui. Rosângela, você poderia dar uma passeadinha pelos temas enquanto eu vou fazendo uma conexão aqui com o nosso convidado também especial?
Até estava aprofundando aqui alguns assuntos que realmente tem assuntos que já iniciaram um ano e vão perpetuar, e acho que pelo menos uns bons meses ainda. A gente teve a presença ontem do governador, Rose e ouvintes, Beverly, do governador Eduardo Leite, obviamente que foram pautados aí muitos assuntos, ele foi recebido por várias entidades, fez a sua palestra na SIC, e dentre eles volta de novo, né, ainda bem, a discussão que eu sempre achei saudável da volta do trem, né, em Caxias do Sul. Quem dera a gente pudesse ter o trem para fazer essa comunicação regional. Também já tinha percebido boa pegada na nossa reportagem em relação aos pombos em Caxias do Sul. O pessoal reclama, se tornou uma novela em Caxias do Sul, na Praça Central, mas eu já passei por alguns lugares, Rose, eu acho que não sei se você também passou, mas eu vi já muitas pessoas alimentando e fazendo com que os pombos voltem, né? Aí depois ia fazer o quê? O Movimento Brasil Conservador criou a hashtag Juntos com Weintraub e conclama apoiadores a colocar o assunto entre os temas mais comentados aí do Twitter. Obviamente que depois da prova, o MEC aprova, eu ia dizer SISU é projeto do Enem. Ai, Jesus. Depois do Enem, obviamente, o assunto não sai mais das rodas de conversa. A gente fala sobre isso também. E temos hoje mais um tema do Frei Jaime, no Pioneiro, o tema central do texto, Não Seja um Mendigo da Paz, a gente vai poder falar sobre isso também. E claro, né, a gente tem tantas preocupações com a saúde no mundo, obviamente agora é o novo coronavírus, mas o brasileiro tem essa coisa, né, tomara que a gente não esqueça das nossas doenças, né, peculiares como a dengue. E foi bem lembrado aqui, os casos estão subindo, fora as doenças sexualmente transmissíveis, que agora verão, carnaval. Ou seja, acho que é interessante a gente também ventilar isso para que as pessoas não deixem cair no esquecimento, Beverly. É isso aí.
Isso aí. E sobre um dos assuntos que a gente vai começar aqui a dialogar sobre todas essas possibilidades, tem a ver com uma tentativa, um movimento, né, no Brasil, tentando ser um dos assuntos mais comentados no Twitter. De manhã cedo era o terceiro ou quarto assunto, hashtag de apoio, né, ao ministro da Educação. A Rosângela já falou desse assunto aqui. Mas como nós não somos especialistas na área, a gente convidou, então, o presidente municipal do Conselho de Educação, né, o Conselho Municipal de Educação, o Lucas Carinhato, que é professor reconhecido de longa data. Ele está ao vivo por telefone conosco. Oi, professor Lucas, presidente do Conselho Municipal de Educação. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly. Bom dia, Rosângela. Bom dia, Rose. E aos ouvintes, um prazer estar conversando com você.
Isso. Lucas, vamos falar um pouquinho, então, sobre essa questão da hashtag, né, que está fazendo essa movimentação toda hoje no Twitter. Como você olha para esse movimento, né, que tenta manter no poder o ministro da Educação? Tem toda uma polêmica aqui desde sempre, né, desde que foi empossado como ministro da Educação. Tem toda uma polêmica desde a questão de erros de português, né, nas suas pronúncias. Agora, mais recentemente, as questões que envolvem o Enem, reconhece ou não reconhece, o atraso na inscrição pública nos sistemas de educação, que acabou sendo um efeito em cascata, e agora esse movimento todo dizendo que é o melhor ministro da educação, e em especial a fala do dia desse movimento, né, na hashtag do Twitter, é que o Ministério da Educação estaria tomado por pessoas da esquerda, seria uma, digamos assim, uma área que teria partido, que teria um olhar para um lado só da população, o lado da esquerda, e não o lado da direita. Como você avalia tudo isso?
Suspiro agora, né? Quando a gente começa a falar disso assim. Bom, Em primeiro lugar, eu fico refletindo aqui de que muitas dessas pessoas, que a maioria delas, ao menos, que encamparam e que se manifestaram dessa campanha favorável ao Ministério da Educação, são pessoas que não têm o mesmo posicionamento no que se refere às garantias legais da educação pública e de qualidade, por exemplo, né? Da extensão de vagas, seja na educação infantil, no ensino médio, né? Na valorização dos profissionais de educação, na melhoria, né? De programas suplementares, como de material didático, quando a gente fala de educação básica, de transporte escolar. Então, a primeira questão é essa, de que são pessoas, ao meu ver, né, que fazem uma defesa de uma pessoa que está à frente do Ministério da Educação, e essa pessoa à frente do Ministério da Educação que se mostra totalmente despreparada. Né? Eu sou historiador, e cabe nós pensarmos que o Ministério da Educação ele foi criado a década de 30 no governo do Getúlio, ou seja, passando pelo Getúlio por todos os governos da República Populista, como a gente categoriza a história, né? Gaspar Dutra, Vargas novamente, Juscelino, Jango, pelos governos militares e por todos os governos que nós temos aqui no que a gente chama de Nova República, né? Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer e agora o atual presidente. Então, primeiro que afirmar, outro elemento que eu acho importante que a gente discutir, que é afirmar que o Ministério da Educação é um espaço da esquerda, só se justifica pela esquizofrenia de alguns que desconhecem a função do Ministério da Educação, que é efetivamente, né, sendo timoneiro pela Política Nacional de Educação, né, responsável aí por gerir grande parte dos recursos da educação, por exemplo, o Fundeb, que o ministro já se manifestou contrário, o MEC, que tem uma função super importante de garantir um ensino superior público de qualidade. E aí, eu sou um defensor da educação pública, eu sou professor da educação pública, meu filho estuda em escola pública, da educação básica, logicamente, e nós temos universidades públicas de excelência, com pesquisa, ensino e extensão, e que produzem resultados que auxiliam toda a sociedade, não só brasileira, mas enfim, né, outros países do mundo acabam também se beneficiando com a pesquisa que é produzida nas nossas instituições públicas de ensino superior. Então, para mim, essa campanha, né, favorável ao ministro, nós vivemos da democracia, né, então, né, ou seja, as pessoas se manifestam a partir daquilo que elas entendem pertinente, mas o atual ministro, e eu sendo professor, e não só professor, eu sou pesquisador, e curso doutorado na área da educação, o que a gente percebe? Que a política do Ministério da Educação é desestruturar o Plano Nacional de Educação, todas as políticas, no sentido de terceirizar a responsabilidade da educação pública para a iniciativa privada. Então, me parece que a fala do ministro, e um ministro que não é reconhecido pela academia, pelos pesquisadores, pelos profissionais de educação, pelos estudantes, de alguma forma, né, ele tem esse compromisso com as grandes corporações, do ensino superior, principalmente, não só, né, e não tem o mínimo de respeito pela liturgia, pela prática, né, pelo trabalho que o cargo de ministro da Educação, criado lá pelo Getúlio, há muitas décadas atrás, esteja. Então, eu vejo que é um momento muito complicado. Né? E, aliás, vejam, eu falei em democracia. As pessoas todas podem se manifestar acerca de outras pessoas, de figuras políticas. Mas esse mesmo ministro da Educação, que nós temos, é um ministro que desconsidera, por exemplo, as indicações, as eleições de reitores nas universidades, dos mais votados, e acaba impondo pessoas que não foram escolhidas pela comunidade acadêmica. Nessa falsa ideia de que a esquerda de que a esquerda domina o Ministério da Educação. E como eu dizia, o Ministério da Educação foi criado no Getúlio, foram inúmeros governos que desde a redemocratização de 85, as pessoas terem opções políticas partidárias, faz parte do jogo, está tudo certo. Né? Eu ficaria pensando assim, se de fato a esquerda domina o MEC, né, entre aspas, e as universidades públicas, está fazendo um serviço bom, porque as melhores universidades do Brasil, por inúmeros índices, né, de avaliação interna, internacionais inclusive, são as universidades públicas. E nós bem sabemos que não tem nada a ver com essa falsa ideia, né, de dizer que a esquerda domina as universidades, por exemplo, que, na verdade, se justifica por uma política que é de arrocho, que é de desestruturação, que é de achatamento das universidades públicas, do ensino, da pesquisa e da extensão em detrimento das instituições de ensino privado.
Professor, Rosângela, bom dia, tudo bem?
Professor. Oi, eu não estou escutando, não estou escutando muito.
Está me ouvindo melhor agora, professor Rosângela?
Agora sim.
Ok, Rosângela, bom dia. Professor, nesse sentido, eu estava lendo agora de manhã, não querendo polarizar ainda mais, eu acho que as pessoas precisam entender o trabalho do MEC de uma vez por todas, principalmente o próprio ministro, no sentido que quando o senhor fala agora também que as pessoas estão dizendo e já achando e concluindo de que o MEC está dominado pela esquerda, nesse sentido, no dia 28 de janeiro, o próprio MBL pede a demissão do ministro Weintraub, no sentido de que não era esta proposta na plataforma de governo do então candidato Jair Bolsonaro. Nesse sentido, de que forma a comunidade poderia ajudar até a clarear estas situações, não deixando com que a política prejudique a educação no Brasil?
Ah, Rosângela, eu acho que essa sua pergunta tira o sono de muitas pessoas.
É o que eu vi me perguntando de manhã, quando a gente começa a pensar no assunto, porque é óbvio que agora vai ficar o jogo de empurra-empurra, né? A presidência dizendo que a pasta está contaminada pela esquerda, o próprio ministro dizendo que a aparelhagem e que a sua linha de trabalho realmente é essa para salvar o Brasil. Está difícil mesmo.
Sim, é complicado. Bom, eu acho que a gente vive um momento muito complexo da política brasileira, né, onde gestores do Ministério da Educação, por exemplo, defendem, são terraplanistas, onde gestores do Ministério da Educação não compreendem a importância do ensino de pesquisa e extensão, defendem o fim do Fundeb. Então, eu acho que é importante que nós lembrarmos que o ministro da Educação, ele é uma figura pública que representa um projeto de governo. Então, essas pataquadas todas que ele faz, que inclusive foram justificativas por um pedido de impeachment por parte por um número de deputados, são performances, muitas vezes, que ele faz, né, nas redes sociais, ele se manifesta de forma deselegante, desrespeitosa, no parlamento, por exemplo, né, quando questionado sobre vários assuntos. Mas é importante pensar que esse é um projeto de governo. Né? Nós já tivemos outro, né, ministro da Educação, também se manifestando de uma forma muito fora de que qualquer bom senso para a área da educação.
Professor, seja, né? Professor Lucas... Rose Brocliato, bom dia.
Oi, Rose.
Parabéns por vocês ter assumido, então, este desafio de ser presidente do Conselho Municipal de Educação neste momento que exige tanto, né? E você colocou bem aí esse pedido de impeachment do ministro da Educação. Nesse pedido, eu estava verificando, na verdade, tem uma série de questões que nem chegaram à discussão pública da sociedade. Você, como professor, deve estar a par disso, né? Que tocou mais a sociedade essa questão do Enem, mas tem uma série de medidas que, a médio e a longo prazo, elas representam um desmonte da questão da educação. E aí a gente sabe que eles elegeram um inimigo que serve como desculpa para qualquer coisa que esse governo faça, que é essa questão de dizer, falar da esquerda, falar de PT e etc, né? Mas eu queria focar numa questão. Você faz parte de um conselho de educação. Qual é a importância desse momento dessas organizações sociais, que são a forma democrática da sociedade participar das políticas públicas, né? E me parece que isto vem sendo desprestigiado nos últimos anos. Então, eu gostaria que você falasse disso também, né? Que é a questão de como a sociedade pode se envolver, os professores, os estudantes, os pais.
Bem, acho que é muito pertinente essa tua colocação. Importante nós lembrarmos que, a partir da redemocratização, os professores, enfim, a comunidade escolar, desde a Constituição de 1988, ou seja, foi toda uma luta e uma construção coletiva de profissionais, da academia, da sociedade civil, para que nós tivéssemos uma legislação, né, e a construção de um sistema nacional de educação que visasse resguardar, né, a educação pública e, de alguma forma, né, que é uma também das funções dos conselhos, fiscalizar o ensino privado. Mas isso foi construído a duras penas. Quando a gente pensa, por exemplo, no Fundeb e na importância que o Fundeb tem. Bom, em 96 tivemos a criação da LDB, toda a discussão posteriormente dos parâmetros curriculares, das diretrizes curriculares, Plano Nacional de Educação, né, Base Nacional Comum Curricular, ou seja, há todo um esforço de uma construção coletiva e funda na representatividade da sociedade brasileira, das diversas matrizes ideológicas, né, que contribuem e que construíram esse processo. Nós temos o Sistema Nacional de Educação, com o Sistema Federal de Educação, com o Conselho Nacional, o Sistema Estadual com o Conselho Estadual, e aqui em Caxias, se a gente pensar como exemplo, aqui no mesmo espaço, o nosso Sistema Estadual, que o órgão normativo fiscalizador, né, é o Conselho Municipal de Educação. E é a partir do Conselho, ou seja, que a gente fiscaliza, que a gente estabelece normas, pareceres, né, diretrizes e resoluções, resguardando o direito da educação pública de qualidade, né, sendo que a educação é o dever do Estado e da família. Então, a existência, o fortalecimento dos conselhos é de suma importância para que, num momento como esse, quando a gente pensa no Ministério da Educação, né, citaria como exemplo o Ministério da Educação, com todo esse desrespeito, com esse escárnio, principalmente, que se passa com a educação pública e de qualidade, de que se fortaleçam esses espaços, que são espaços democráticos, que são espaços consultivos, mas também deliberativos, e que, de alguma forma, né, por mais que a gente viva em uma série de momentos de exceção na conjuntura política e jurídica do nosso país, mas o que se passa é esse enfrentamento e defesa da educação. Quando a gente pensa, Rose, aqui no Estado, vamos trazer para o Estado, né? Recentemente nós tivemos o governo estadual declarando uma lei que permite que crianças, a nossa legislação estabelece a matrícula no primeiro ano de crianças que tenham completo 6 anos até o 31 de março. Por toda uma discussão da academia, né, das próprias redes do sistema de educação brasileiro, do corte dessa idade. O governador Eduardo Leite, ele ampliou, né, ele permite, com uma lei estadual, que essa matrícula seja antecipada, né, que as crianças que completem 6 anos depois de 31 de março possam se matricular no primeiro ano do ensino fundamental. E aí, mais uma vez, é uma lei de um governante, nesse caso, desrespeitando a posição do Conselho Estadual de Educação, da UNCME, da UNDIME, que são órgãos que também estão no protagonismo e no diálogo e na construção, né, dessas políticas educacionais, que não leva em conta, né, a infância, não leva em conta, né, o desenvolvimento intelectual, da psicomotricidade dessas crianças, antecipando um processo que não deveria acontecer. Então, o Conselho Estadual de Educação passa a questão, as entidades também, e é o que nos resta, ou não no sentido de nos resta, mas é muito importante nesse momento.
Né? É um momento triste, né, Lucas? Mas muito sucesso aí nesse desafio, tá?
Muito obrigado, Rosi. Estamos à disposição de vocês aí.
Professor, objetivamente a gente vai para um rápido intervalo comercial, mas para a gente encerrar aqui, o senhor acredita na extinção do Enem?
Eu espero que não. Eu acho que o Enem foi construído ao longo de inúmeros governos, né? O governo atual pretende modificar, criar uma nova...
eles estão pensando em diluir o Enem em etapas, ou seja, caminho talvez de um extermínio, né, do Enem.
A minha preocupação é essa, ou seja, é uma mudança figurativa, mas que logo aí à frente acaba, né, com esse exame, que com a devida anêmica, com todos os problemas que ele tem, mas é o maior exame, um dos maiores exames, né, do mundo, pensando num país de extensão continental como o Brasil. Né? A minha preocupação é essa, é justamente no sentido que o governo tem de privilegiar as instituições privadas, né, tirando, por exemplo, a possibilidade de que as pessoas que façam Enem se cadastrem pelo SISU e acessem as vagas das universidades federais.
Professor Lucas, obrigado, um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.
Um abraço, até, tchau, tchau.
Esse é o Lucas Carenhato, a palavra está com vocês. Rosângela, tu tem que mudar de lugar para a gente te enxergar. Senão fica difícil enquadrar a câmera aqui. Rose, mas pô, Rose pode comentar o assunto aí.
Eu acho que é bem essa questão que foi colocada, né? Que a gente espera de um ministro, primeiro, postura. Segundo, correção em tudo que ele vai fazer e vai falar. Honestidade e democracia. Eu até tem essa questão que a democracia no Brasil, né, ela acaba sendo um mantra que na prática é bem difícil de se realizar. Mas nós estamos vendo que o que tem acontecido é exatamente o contrário, que é uma figura que está lá para cumprir um papel que, no fundo, o que os especialistas têm colocado é essa questão de transferir a responsabilidade da educação no país para a iniciativa privada. Essa é uma preocupação enorme de todos que lidam com essa área e da sociedade em geral, né?
A pergunta final para o professor, em função até da preocupação no site Brasil 247 hoje, o fim do Enem está em estudo pelo MEC. A ideia é diluir as provas nos 3 anos do ensino médio. Ou seja, há uma preocupação geral e não é de hoje e dia 5, postado ontem mesmo, há esse estudo pelo Ministério da Educação para modificar. E aí eu acho que o professor também entrou numa estrada que é a mais concreta, que é a partir do momento de diluir para extinguir, é um passo, né? Essa é a preocupação também.
Bom, a gente vai ter que fazer um intervalo. Se alguém quiser se manifestar sobre esse movimento todo, né? A gente acabou conversando de forma um pouco mais complexa aqui com o Lucas Carenhato, ele que é agora do Conselho Municipal de Educação em Caxias do Sul, enfim, atendendo nessa função também como presidente, professor de longa data, está falando de carteirinha, de um assunto que ele entende. Então, hoje, um dos assuntos do Twitter é o Movimento Brasil Conservador, com essa hashtag que eles criaram justamente na tentativa de apoiar o ministro da Educação, é hashtag juntos com Weintraub. E fala, inclusive, né, de que o ministro estaria enfrentando um dos maiores desafios do governo de Jair Bolsonaro, que é justamente a questão de que, segundo eles, o MEC é seguramente a pasta mais aparelhada pela esquerda. A gente já ouviu com atenção. Se alguém quiser se manifestar, claro, fica o convite. Enquanto isso...
Aliás, Beverly, antes de começar, rapidinho, parabéns ao Lucas assumindo o Conselho Municipal de Educação em Caxias e parabéns a Gláucia assumindo a direção, né, da Secretaria Municipal de Educação aqui em Caxias do Sul. Temos um ano longo pela frente. Força aos dois.
Intervalo, então. Quem quiser ficar conosco na live, bem-vindo, facebook.com/RedeTuaRádio.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Está ouvindo? Temática. O que acontece é assunto.
De volta, esse é o programa Tá na Pauta. O que acontece aqui você também fica sabendo, porque os assuntos estão em diálogo. Em nome de Unimed, mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida. É uma campanha da Unimed.
Vindo de trás das montanhas azuis, olha o trem. Oi, olha o trem.
E a gente trouxe aqui o Raul Seixas com o seu trem. Parece que o trem volta de tempo em tempo, a discussão do trem, trem regional. Tem uma espécie de romantismo na questão do trem, de quem viveu a época do trem. Tem a Maria Fumaça, que faz o passeio aqui na região da Serra, entre Carlos Barbosa, Garibaldi, Bento Gonçalves. Mas tem uma discussão que está na pauta também, que é o trem como uma possibilidade de solução de transporte, né, de demandar toda essa infraestrutura da região para os outros lugares. A questão do aeroporto regional, e parece que o negócio é tão bom que virou negócio da China, né? Tanto é que tem aqui uma equipe de representantes de uma empresa chinesa visitando também a região, estiveram na Câmara de Vereadores, articulados por um deputado que tem representatividade na Serra Gaúcha, justamente para, quem sabe, fazer investimentos e gerir esses negócios todos que tem a ver com o trem, pode ter a ver com o aeroporto, enfim. O que falar sobre isso?
Como é importante essa questão de infraestrutura de um país, né? Isso é fundamental para a questão da qualidade de vida da população e que tudo flua no país. E nós vemos no Brasil uma dificuldade toda da discussão dessa infraestrutura em relação a dois tópicos, que é a questão ambiental e a questão de futuro, né? Então, nós tivemos poucos momentos na história onde essa tenha sido uma preocupação dos governos. Que bom que esse assunto volta à baila, né? Eu vejo, assim, que a questão do trem, ela está meio que no DNA de Caxias, né? Tem muito a ver com a cidade, essa questão de trem, com a história da cidade. E ainda hoje, a nossa estação do trem aqui, desativado, ela é um local interessante da cidade.
Virou um ponto de encontro,
um local,
né,
cultural, um ponto de encontro. E me parece que não há uma preocupação profunda dos nossos governos hoje, e talvez a comunidade também não tenha um alcance de visão para a gente pensar isso do ponto de vista de futuro, né? Onde toda essa infraestrutura de transporte seja moderna, seja conectada. Bom, nós vemos que há outras cidades e há outros países que conseguiram estabelecer isso, talvez com uma caminhada muito maior do que a que nós temos hoje, né? Essa é uma discussão premente que urge ser feita.
Agora, uma coisa que tem que ficar em questão quando a gente fala dessas novas possibilidades de transporte é que o transporte rodoviário ele está em xeque. Não dá mais para contar só com ele, né? Até pela questão da estrutura das cidades, o preço dos fretes, tem uma série de coisas que envolvem. Acho que tem que manter, né? A gente tem que, não pode trocar uma coisa pela outra, mas tem que aumentar o leque de possibilidades, até porque se uma interrompe, tem a outra. A questão do próprio aeroporto regional de Vila Oliva, ele é menos um transporte de passageiros, de passeio, de turismo, e muito mais uma possibilidade de infraestrutura de meio de transporte para levar toda essa produção que tem local aqui para outras partes do país, fazer essa ligação. O que fica claro, Rose e Rosângela, é que não dá para esperar ao mesmo tempo que se esperou pela construção da Rota do Sol. Não cabe mais isso. Tanto é que tem investidores chineses querendo colocar, viram que há possibilidade de investimento, de lucratividade. Ninguém bota dinheiro bom em coisa que não tem solução, que não é uma coisa que vai ser útil. Então, se tem interesse, por que não viabilizar, agilizar, resolver tudo isso? Apesar de que ontem parece que o governador Eduardo Leite demonstrou boa vontade nesse sentido. Pelo menos isso, né?
Ah, quanto tempo ficou à espera da Rota do Sol?
Nossa, foram décadas, mais de 10 anos.
Uma novela, né?
Foi uma novela.
Bom, quando eu voltei a Caxias em 2012, eu vi pela primeira vez um projeto apresentado do retorno do trem regional, que é algo assim de primeiro mundo, para não dizer mais ainda do que primeiro mundo. Ou seja, eles criam uma expectativa na população como um todo. É, o projeto é um projeto mega projeto. Ou seja, por que não começar fazendo feijão com arroz, né? Construir de volta os trilhos e voltar, que é tão mais fácil. Eu acho, Beverly, que vai bater recorde o trem e vai passar do tempo de espera da Rota do Sol. Porque, além de não haver uma vontade unânime política, passa governo, entra governo, o projeto está lá parado e ninguém mexe.
E essa coisa de governos desautorizarem estudos, projetos. Então, um entra, aquilo que foi feito não vale.
Isso é muito grave. Que quebra justamente essa questão de planejamento, né, da cidade, do país. Não se consegue ter um planejamento.
Né? Ontem, por exemplo, o Eduardo Leite ratificou a liberação para o estudo das empresas que vão assumir a terceirização das rodovias para fazer a duplicação, que ele achou, as palavras dele, inconcebível a região metropolitana que liga a Caxias do Sul, Serra Gaúcha, não estar totalmente duplicada. Autorizou o estúdio para duplicação. Aí vai saber se nesse tempo, né, vai dar tempo de fazer, aí entra outro governo, desfaz tudo de novo. Aí fica difícil, né?
Claro. As pessoas estão participando aqui da live, agradecer a Marley Ferreira, a Décia Betiato, Heraldo Visonar, quem quiser chegar, tem live no Facebook, facebook.com/RedeTuaRádio, pode manifestar sua opinião também sobre os temas que nós estamos dialogando através do WhatsApp 999530616 e também pelo telefone 3220-9400. Fica aqui o registro, né, desse desejo de que melhore essa possibilidade de infraestrutura com transporte, mas que não se desconsidere aquilo que veio antes, né? Não passa régua.
Sim, não.
Continuar. Mudando um pouquinho de assunto, vamos falar do quê? Tem o assunto das pombas, era isso? Vamos botar uns pombal aqui. Na verdade, o assunto das pombas é polêmico, de longa data em Caxias do Sul. Foi tema de tira a pomba da praça, não tira a pomba da praça. Hoje
mata as pombas da praça.
É, as pombas...
Envenena.
Alimenta, não alimenta. A senhora que foi judicialmente impedida de alimentar, foi para a justiça.
Sim,
e
sim.
Até hoje ela alimenta os pombos, e aonde ela vai indo, os pombos vão atrás. É impressionante que agora os pombos, a grande massa dos pombos, está sobre a região ali da Júlio de Castilhos, perto do Banco Itaú, da Livraria Rossi. Agora,
ali,
se você olhar os fios de luz ali, é algo impressionante.
O que será,
né,
que acontece, hein?
Onde elas são alimentadas, porque agora a senhora alimenta lá, ela foi impedida de alimentar na praça, né?
Ah, sim.
É a mesma senhora em questão, ela continua levando comida. E aí surgiu essa questão, porque Rosângela e Rose, eu caminhando ontem, eu fui a pé para casa, enfim, dois lugares me chamaram a atenção. Tem um lugar aqui próximo ao San Pellegrino, que tinha um estabelecimento comercial de produtos variados. Na frente se colocou um potinho com água e um potinho com ração. Isso é uma prática sugerida pelos ambientalistas e defensores da causa animal, de que toda pessoa poderia colocar na frente de sua casa um potinho de água e de ração, de alimento, para os animais que são animais de rua, enquanto eles não têm um destino. Mas não eram os cachorrinhos que estavam comendo a ração. Ração de cachorro, de gato, quem estava comendo eram as pombas. E mais na região central, onde essas pombas ficam, onde a gente estava falando ali, também tem estabelecimento comercial colocando aí sim, milho, farelo de milho, que é especificamente para as pombas, e um potinho d'água. E a gente fica se perguntando, né? Tem uns que acham super legal e tem outros que acham o ó do borogodó. O que vocês acham?
Pois é, Beverly, eu me sinto um pouco prejudicada nesse debate, porque eu não consigo ter uma opinião muito bem formada, porque eu vejo que as pessoas viajam para outros lugares e batem lindas fotos em praças com pombas, porque as pombas estão em praças de grandes capitais e de muitas cidades pelo mundo, né? No entanto, aqui há essa controvérsia, porque volta e meia também a população de pombas fica muito grande, acaba causando transtornos. Eu mesmo trabalho num local que tem um pouco de transtorno com pombas. Tem aquela questão que é algo que também que pode provocar doenças, que na verdade eu nunca vi casos concretos aqui na cidade, mas existe esse tabu, digamos assim, não sei até que ponto isto é bem real. E temos também, assim, será que se buscou iniciativas que fossem ecológicas para resolver isso? Então, tem lugares, por exemplo, lá em Paris, nos prédios, eles colocam um corvo falso no beiral dos prédios e as pombas não vão lá, entendeu? Tem algumas iniciativas, ou então alguma barreira física para evitar que as pombas frequentem alguns lugares. Então, seria de perguntar se foram feitas todas as possibilidades ecológicas para evitar que elas causem transtornos, mas que elas continuem fazendo parte do ambiente da cidade.
Eu acho que elas nunca vão deixar de fazer parte do nosso ambiente, tomara que não, mas aí que está a grande diferença. Há iniciativas pelo poder público de orientar e de monitorar essa população de pombas em praças, locais públicos. Ou seja, a visão aqui, por exemplo, o ano passado, o foco era só a Praça Central, né? Ou seja, vamos espalhar um pouco também, de repente... Porque a gente não vai conseguir extinguir as pombas e nem esse é o desejo, por mais que as pessoas não gostem. Mas talvez dividir locais na cidade em que elas não superpovoem um local só. talvez seja uma iniciativa. Agora, com certeza, a Secretaria do Meio Ambiente teria que ter um monitoramento, além das campanhas que fazem de instrução e tudo mais, ter um monitoramento e tentar orientar da melhor forma possível as pessoas, né?
A Maria Santa Catarina, pelo WhatsApp, imediatamente reage que a questão dos pombos de nó, na opinião dela, é muita sujeira. Muita sujeira. As pombas provocam muita sujeira, que é uma reclamação constante das pessoas. Era uma reclamação na praça, né? Tinha os bancos da praça e os bancos eram impraticáveis de a gente, como população, utilizar os bancos, né?
As pessoas, como a Rose falou lá fora, as praças, principalmente essa de Paris, tem tudo em outras cidades, mas tu pode ver que as praças, elas são aquelas praças extremamente abertas, que não tem tanto, é bem rua. Então, elas ficam ali mesmo pro turista ficar dando o milhozinho ali. Mas, enfim, né? Tem os prós e contras.
O Álvaro dos Reis, do bairro Sagrada Família, também pelo WhatsApp. Primeiro, ele deu aquele bom dia especial aqui pra Rose, pra nós. E diz, olha, na opinião dele, precisa melhorar muito as condições das estradas, por exemplo, da RS-122, da Rota do Sol, precisa de via dupla para Porto Alegre, para a Rota do Sol também. E os prefeitos da região da Serra precisam se unir e fazer um esforço para duplicar essa rodovia até Aratinga, pelo menos. E o Álvaro fala com propriedade, ele é representante comercial, viaja muito e tem toda a razão. A gente está falando aqui do aeroporto, do trem, mas tem outras coisas também super importantes nessa questão da mobilidade, do transporte, que precisa ser olhado de uma maneira mais séria, até porque, Álvaro, a gente paga muito imposto por estradas tão ruins, tão péssimas, cheias de buraco. Essa bitributação em algum momento vai ter que acabar, né? Não tem condições de continuar dessa maneira. Voltando ao assunto das pombas, dos pombos, dizer o seguinte, a gente talvez compare a região da Serra, o Caxias do Sul, com lugares da Europa em que a estrutura econômica e pública é outra. Não sei se tem comparação, porque realmente eu fiz até uma foto sobre esse negócio da pomba sendo alimentada e botei lá no meu Instagram perguntando para as pessoas. O que você acha? Tem que alimentar ou não? E muitas pessoas me responderam, olha, na Europa a gente convive tranquilamente com pombos e etc. Ok? Até aí parece que tudo bem. Acho que tem que conviver com todos os animais. Mas quem em sã consciência sabe que tem superpopulação de ratos? Isso não precisa ir longe. Uhum. No centro, os ratos que tem na região central, eles vão para dentro dos tubos, nos prédios. Eles estão saindo pela culatra. Alguém em sã consciência daria comidinha para eles?
Aí que está a grande questão também. E não precisa ir tão longe. Talvez a pomba da Europa nem seja a mesma pomba nossa, né?
E eu não quero comparar, porque tem essa comparação, né? De que o pombo seria o rato do céu. Não quero fazer comparação.
Não, é isso.
É que é a mesma coisa. Vou fazer uma outra comparação, então. No zoológico. O zoológico, onde tem uma população equilibrada, existe um manejo, existe um olhar. O que pedem para o turista ou para o visitante fazer? Não alimente os animais. Justamente. Então, a pergunta não é se a gente... Não quero matar a pomba, pelo amor de Deus, não me entendam mal. Mas a gente deveria alimentar.
Essa
é a pergunta. A gente tem que alimentar. Aliás, a prefeitura pode se posicionar sobre
isso.
Deve ou não deve alimentar?
Olha, vários programas, né, Bebe, a gente já fez aqui e sempre tem essa contradição. Deve ou não deve alimentar, enfim. Mas não
e eu morro de pena dos bichinhos de rua.
Mas não precisa ir tão longe. Quem vai a Porto Alegre seguido, eu nunca vi superpopulação de pombas em nenhuma praça em Porto Alegre. Lá tem pomba. As pessoas, né, nunca vi ninguém alimentando também nas praças.
E se o município entender que tem que ter... Isso que eu quero dizer é a cidade, as pessoas, houver um consenso de que vamos fazer, vamos ter áreas em que seja bonito, ter uma revoada de pombas, então a gente precisa aumentar o imposto, tem que entender isso. Vai aumentar o imposto porque a prefeitura precisa aumentar a limpeza, precisa aumentar o saneamento. Tu entende? Não dá pra gente pensar assim, não, é problema de outra pessoa. Quando você alimenta, você traz o problema para a cidade, ou a solução para a cidade, né?
Imagina se surgir um ser humano agora que vai para o Parque das Araucárias todos os dias levar 1 quilo de milho e começar a alimentar as pombas. Daqui um pouco a gente não vai poder ir ao Parque das Araucárias porque as pombas estarão lá fazendo seu cocôzinho diário, aí o rato vai, aí vai a barata também.
É que a gente está contribuindo enquanto pessoa para um desequilíbrio ecológico. Isso que a gente está falando, né?
Eu acho que o grande problema é essa falta de informação, né? Essa discussão talvez precisaria ser aprofundada. O que pode ser feito, o que implica, o que impacta, que soluções há. Acredito que não vamos inventar a roda. Outras cidades vivem esse problema, que soluções existem. Ó, podemos fazer um seminário aí sobre as
dialogar pontas. Sobre isso é importante, né? O pessoal começou a entrar
na, por aqui, né?
Na live aqui, obrigada pela companhia, o pessoal está curtindo, a Maria Lúcia Bêtega, o Rogério Camargo de Carvalho, que é psicólogo de primeira linha aqui com a gente também. E vamos virar a ficha, né? Porque esse assunto já se esgotou aqui, mas a gente precisava falar dele também. Tem outros dois temas importantes que a gente elencou aqui. Um deles é a relação do coronavírus, esse medo, pânico que todo mundo tem com legitimidade, mas ao passo que nós brasileiros estamos vivendo uma epidemia, dá para se dizer assim, de dengue. Não é o primeiro ano, todo verão esses casos alarmantes de dengue que só cresce. Então, o que a gente faz para não ter o coronavírus e que a gente não faz para aumentar tanto os casos de dengue no Brasil? É bem louco isso, né?
É verdade. E essa questão do espetáculo, né? A questão do coronavírus se tornou um espetáculo de informação e de mídia, e a nossa realidade ali do lado, às vezes a gente tem dificuldade de olhar, então talvez seja mais fácil ir lá comprar uma máscara do coronavírus, que não tem nem sentido hoje no Brasil, e ainda as pessoas bem, não se preocupam com o seu vasinho de flor, com a água ali aparecendo, que é um problema concreto e cotidiano. Não só a dengue, né, outras doenças têm voltado a aparecer no país e relacionadas, claro, às condições de vida, à poluição, ao saneamento.
Tanto é que tem um reforço de campanha de sarampo agora, semana que vem, iniciando. Né?
Exato, isso é importante lembrar, importante fazer a vacina. E essa questão, então, de como a gente olha para a nossa realidade e busca soluções, né? Exatamente.
É verdade. Bom, a Marisa da Catarina, inclusive, volta aqui pelo WhatsApp, corroborando esse assunto das pombas aqui, dizendo o seguinte: tem que arrumar a praça principal de Caxias do Sul, na opinião dela, está muito feio. Não é só uma situação de sujeira por causa das pombas, mas é banco quebrado, é pintura que não é feita. Ela tem toda a razão, tá super certa. Pra gente, Roto, quer falar alguma coisa sobre essa relação do coronavírus?
A dengue é algo que agora, né, nesse início de verão, início já lá em final de novembro, já começaram a se organizar as campanhas. A região sudeste é uma das mais atingidas, né, no Brasil também. Aqui no Rio Grande do Sul, os números também continuam aumentando. E a gente, todos os dias, gente, todos os dias tem alguma notícia referente à dengue. Então, é importante que as pessoas, primeiro, né, Rose e Beverly, deixem os profissionais entrarem, porque há uma grande movimentação, agora eu falo de Caxias do Sul, dos profissionais.
Deixa a gente trabalhar.
Deixa os caras trabalharem, por favor, né? Eles não vão invadir sua casa, eles nem sequer entram na casa, eles vão fazer mais uma vistoria externa.
Já
tive
a salvar
oportunidade
vidas.
De acompanhar os vigilantes vidas. Sanitários aqui em Caxias, a visita é super rápida, eles conversam com as pessoas e pronto. Então, assim, é muito sério mesmo a dengue aqui no Brasil. E agora é a época dos criadouros, né? Toda semana passada foi noticiada também um criador aqui em mais um bairro de Caxias do Sul. O criador não quer dizer que haja doença, né? Mas que há uma grande probabilidade da larva aí começar a dar os seus frutos, que é o resultado final, que é a dengue, né?
A larva da larvinha.
A larva da larvinha.
Da larvinha. E vai dar probleminha. A gente tem que cuidar. Educação ambiental. É, a gente tá falando da questão ambiental, do equilíbrio ecológico. A gente reconhece que não sabe também o que fazer com as pombas. Agora, com a dengue, a gente tem que reconhecer que já sabe o que fazer.
Sim, é bem fácil, né?
É fácil. É consciência ambiental, é fazer as limpezas.
Sem dúvida.
É não ter vasinho.
Limpeza nos quintais. As comunidades podem se organizar também, ver uma forma de limpar os terrenos baldios, né?
Tem uma senhora em Porto Alegre que eu falava com ela toda semana, para tu ver como é difícil a gente conversar com o ser humano para que ele entenda. Sabe aqueles potes grandes que tu põe o vaso em cima? Fica meio que uma piscininha ali, né? Ela deixava o pote com água dentro, ela tinha uma garagem que ela alocava para carros, e ela deixava o pote cheio d'água lá todos os dias para os passarinhos irem lá tomar água. Aí eu falava, dona fulana, não faça isso daqui é um aperitivo, é uma comida, é um banquete, né, pro mosquito da dengue. Ela, não, mas aí os passarinhos não vão ter como tomar água. Né? É difícil? Como
Falta
é que tu vai explicar?
Conhecimento, né? Informação.
Exatamente. A Marli Menegoto Suzé, que está acompanhando a live, e ela até comenta que está na escuta sempre, um abraço a todos. Ela se omite, ela diz, nem vou falar sobre educação, porque é muito triste, ela é professora aposentada, né? Com a atual situação da educação no país. Obrigada pela companhia, Marli, um abraço. Para a gente fechar o programa, a gente está indo para o finalzinho aqui, um dos assuntos propostos. A gente tem usado quase todos os dias a crônica do Frejane, do Jornal Pioneiro, muitas vezes ele reproduz isso na frase do dia que ele tem aqui na Rádio São Francisco, no programa Conectando Esperança, na Rede Mais Nova, enfim, ou nos vídeos que ele faz e bota nas redes sociais dele. Tô usando como gancho porque realmente foi muito legal. Você leu, Rosi, hoje?
Eu li a crônica do Frei Jaime, tá maravilhosa a crônica hoje. Ele fala dessa questão da paz, né? Não seja um mendigo da paz, o título já é bem instigante. Como assim um mendigo da paz? No sentido de não esperarmos que os outros venham nos dar a paz, mas sermos construtores da paz. E lá pelas tantas da crônica, ele coloca uma questão que me chamou bastante atenção, né? Que não há como ter paz sem ter comida na mesa, de todos.
Pão e paz, ele diz, né?
Exatamente. Então, assim, a importância também do que é a paz. Tá? Tem a nossa paz individual, espiritual, familiar, e tem a paz social que se constrói com justiça, igualdade entre as pessoas, respeito, tolerância, né?
Uma coisa interessante, eu acho o Frei Jaime sempre muito oportuno, né? Ele traz a questão de que não espere que alguém te dê paz. Muitas vezes a gente quer que alguém nos traga paz, né? Aquela ideia do cavalo branco, o príncipe encantado, um governo maravilhoso, sei lá, um país perfeito, vou me mudar. São todas falas que estão centrando o que você quer em outra pessoa. E ele traz, seja dono da sua própria paz. Tire momentos para te trazer paz. Cultive a tua paz interior. Aí eu queria te perguntar, Rosi, você cultiva de que maneira a tua paz interior?
Olha, eu acho que uma...
O ouvinte pode manifestar também, né?
Tem uma questão, assim, eu acho que prezar a convivência familiar, a questão do contato com a natureza, essa questão de espiritualidade no sentido de ter os momentos de reflexão, não necessariamente ligado a uma religião ou outra,
alimentando,
mas ter os seus
alma,
momentos,
né,
de reflexão. É. E, por incrível que pareça, tem uma coisa que eu defendo, que a cultura... Os espetáculos culturais, os livros, a literatura, o cinema, também é uma coisa que gera reflexão e, de certa forma, paz, porque realmente alimenta a alma. Então, essas são as maneiras que eu busco para ter paz no meu cotidiano. Cada vez mais difícil as correrias, mas a gente precisa parar e realmente pensar sobre as coisas com tranquilidade.
A Rose falou uma palavra que eu venho buscando muito trabalhar, o meu bem interior, a minha paz interior, e eu tenho aprendido todos os dias. Essa semana mesmo, saí fora da casinha, no dia seguinte voltei a pedir desculpas a quem deveria pedir, ou seja, todos os dias eu testo a minha tolerância. A minha tolerância com o ser humano, que às vezes tem que ser zero, a minha tolerância para a injustiça, não tenho mais o que testar porque é zero, não, mas é algo assim, ó, que é ponto pacífico na minha vida. Injustiça na minha frente não passa mais batido. Agora, a tolerância com o dia a dia é algo que eu tenho estudado e treinado todos os dias. E eu vejo que isso, não sei se também é a idade, né? A pessoa tá ficando velha, 51
menos,
anos na cara.
Bem menos.
Eu acho que os 50 começa a te passar essas coisas.
Mas
que...
é o momento, não é só a idade. É, tem um momento que é de mundo, é um fenômeno mundial. É. É, tem um discurso latente que transborda, não sei se vocês concordam, essa é a minha percepção, de que as pessoas, elas... querem paz. Aliás, na coluna que, sim, o Frei Jaime escreve, ele diz que as pessoas nasceram para a paz, que é intrínseco, que é inerente ao ser humano, mas que muitas vezes a gente também não se permite. Aquela coisa de evitar o conflito, de escolher...
Que é a tolerância, né?
É, de escolher as pessoas que nos fazem bem.
As pessoas querem a paz, mas o que elas fazem para isso? Aí tu vai pro trânsito, um cara corta a tua frente, tu para o carro, já sai querendo quebrar todo mundo e... Entendeu?
Acho que isso... as pessoas querem a paz, mas o clima que estamos vivendo hoje, todo o clima, né, mundial, ele, sim, incita o contrário disso, que é a intolerância,
tá,
e violência.
A gente tem que lutar contra isso.
Tem que ser uma construção, sabe, cotidiana. Paz para vocês, gurias.
Paz e bem. Quem disse que a gente conseguir as coisas seria fácil? Ninguém disse,
e,
né?
A paz não é acomodada. Não, a paz, ela é luta também. Verdade. Pelas coisas que trazem paz para todos, né?
Fazer escolhas. Que fique com uma mensagem, né, para todas as pessoas. Quem teve a oportunidade de ler a coluna, ótimo. Quem não teve, fica ainda a dica. Tem a possibilidade de ler. Tá no Jornal Pioneiro, coluna do Frei Jaime de hoje. Vale muito a pena. E para fechar, primeiro, gratidão pela presença da Rose aqui, que abre espaço em toda a correria dela para vir dialogar com a gente. Muito obrigada, viu, Rose?
Eu que agradeço.
Mas tá gostando, né, Rose?
Tá muito, bom, bacana, né? Muito bacana conviver com vocês aqui.
E com os ouvintes, né?
Com todos os ouvintes, todos os amigos que também acompanham.
É uma forma de a gente dialogar com as pessoas também. Obrigada, mais um,
valeu,
dia de parceria.
Bela.
E a gente vai fechar o programa de hoje, tá na pauta de hoje, pedindo paz. Um forte abraço para todos vocês.
Deve haver um lugar dentro do seu coração onde a paz
brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão. Só o amor.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.